CSR EnergyCast.
Olá, amigos, bem-vindos ao EnergyCast da PSR. Hoje é uma enorme satisfação para mim ter comigo aqui o Mário Veiga Pereira, o sócio fundador da PSR, dono de um cérebro altamente privilegiado, uma inteligência incrível, com enormes contribuições ao setor elétrico nacional e internacional. E o Mário hoje vai trocar uma ideia conosco sobre um assunto que está muito na moda, a gente vê muito por aí, eu pelo menos vejo, que é Machine Learning. Machine Learning, que eu às vezes me pergunto se é a mesma coisa que inteligência artificial, se é a mesma coisa que rede neural. Eu lembro das coisas que eu estudei lá na época da minha faculdade, no final da década de 90. Mário, é um prazer conversar com você. E aí, o que é Machine Learning? Qual é a relação disso com tudo aquilo que a gente já vinha discutindo na ciência há muitos anos?
Oi, Luiz. Bom, primeiro, boa noite para todos, né? Prazer estar aqui conversando com vocês. Machine Learning e inteligência artificial são basicamente sinônimos, tá? A razão deles terem trocado de nomes, é o que nós vamos até um pouco conversar, é a terceira vez na história, nos últimos 60 anos, que o pessoal tenta emplacar inteligência artificial. Então, a primeira vez foi na década de 60, foi uma catástrofe, tá? Aí passaram 10 anos de o chamado inverno da inteligência artificial. Depois, na década de 80, tentaram de novo, foi uma segunda catástrofe. Passaram 20 anos no inverno da inteligência artificial, então, digamos, essa terceira edição. Aí, por questão de marketing, eles resolveram mudar o nome. Com relação a redes neurais, isso também é interessante. Desde o início, existiam duas religiões. Existia a religião que pensava que inteligência era capacidade analítica, capacidade de fazer derivações matemáticas, e a religião que dizia que não. Inteligência como o cérebro processa, tá? Então, é também bem interessante porque nas três encarnações da inteligência artificial houve um embate entre esses dois enfoques em que inteligência, que uma criança tem, que uma criança é capaz de, olhando, saber a diferença entre um cavalo e um gato sem fazer muita conta, e as pessoas que achavam que não, inteligência era demonstrar teorema.
Isso até vem uma pergunta que eu ia te fazer, Mário. Quer dizer, o que, no fundo, faz Machine Learning pela gente? Né? Eu tenho uma visão muito rudimentar, porque eu vou na Amazon, eu compro um CD de rock, um CD não, né? Uma música de rock, um artefato qualquer, e a Amazon em seguida me oferece um artefato de uma outra coisa, que às vezes é uma banda de rock, às vezes é uma banda pop. Aí eu não compro. Aí ela faz uma outra tentativa e eu vejo que ao longo do tempo ela até acerta com as minhas preferências, né? É mais ou menos por aí que isso me ajuda?
Na verdade, Luiz, a capacidade de a Amazon ou o Netflix entenderem os seus gostos é sobrenatural. Para você ter uma ideia, a Amazon, por exemplo, anunciou que ela passou a entregar as coisas em um dia, tá? Aí você para pensar, como é que a Amazon pode, daqueles milhões de produtos que elas têm, entregar em um dia na minha casa? A verdade é que a Amazon, ela se antecipa, ela sabe que você vai querer comprar uma coisa antes de você comprar. A Amazon, então, se arrisca, pega aquele ou um disco ou uma coisa de casa, tá? Já manda para um warehouse perto da sua casa, tá? E com uma probabilidade imensa, ela é capaz de entregar. Então, a capacidade de previsão desses da Amazon e dessas outras coisas é sobrenatural.
Tá? Isso está muito alavancado pela
isso
capacidade de dados
puro,
brutal, né?
Não é só Big Data, é justamente a combinação de muitos dados com Machine Learning. Quem fez assim, um grande breakthrough foi justamente a revolução de Machine Learning. Tá? A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com Netflix. Desde o início, o Netflix sabia recomendar filmes muito bem. E em 2000, mais ou menos 2009, 2010, o Netflix fez um concurso, tá? Ele pagava $1 milhão para quem conseguisse um sistema de recomendação melhor, tá? E era concorridíssima essa história, e quem ganhou foi o primeiro grupo de Machine Learning, tá? E a partir daí, eles passaram a dominar tudo, porque o mesmo algoritmo servia para todas as coisas. Então, sob esse ponto de vista, mudou a sua vida, mesma coisa, o Google Translate. Quer dizer, hoje ele traduz de centenas de línguas para centenas de línguas sem ter uma pessoa que entende de filologia, que entende de estrutura de língua. O pessoal do Google dizia que a qualidade da tradução melhorava à medida que eles iam demitindo as pessoas que entendiam de gramática, esse tipo de coisa. Então, é isso que causou, digamos, a sensação de que temos uma revolução, mas, como tudo na vida, isso tem história.
Entendi. E é isso que, no fundo, eu acho que todos vêm chamando sobre um grande guarda-chuva, que é a ciência dos dados, né?
Também é uma combinação, quer dizer, ciência dos dados é a capacidade de processar uma quantidade gigantesca de dados, tá? É processar, armazenar, etc. Mas machine learning são técnicas que você usa para extrair informação desses dados. Então, o pessoal de machine learning diz que eles não são um subset de data science, tá? O pessoal que gerencia dados, e eles são a turma que pega, transforma os dados em valor e informação.
Legal. E tudo isso para gerar informação a partir de um conjunto de dados visando a tomada de decisão. Aí eu tenho uma pergunta para você que é uma curiosidade minha. Você é uma pessoa que é o papa da otimização, você cresceu nessa área e nós otimizadores, eu sou um humilde otimizador também, a gente acredita nos métodos formais, né? Que a gente faz um modelo para as incertezas que a gente tem e usa esse modelo. Como é que você vê a relação entre os otimizadores e os cientistas de dados?
Tem a ver com a história da inteligência artificial. Então, acontece, olha que super interessante. Em 1944, tá, um primeiro camarada chamado McCulloch e um garoto chamado Pitts formularam um modelo de neurônios, tá, em que os neurônios recebiam vários inputs e desses inputs saía um output. Se a soma dos inputs dos neurônios excedesse um determinado valor, saía 0 ou 1, tá? E, por coincidência, nessa mesma época, um camarada chamado Hebb, esse é um neurocientista, descobriu que era assim que o cérebro funcionava, tá? Então, o conhecimento do cérebro é guardado como um padrão de vários neurônios despachando, tá? Sendo acionados, e cada informação corresponde a um padrão de disparo dos neurônios. Tanto que o pessoal de neurociência fala, né? Neurons that fire together, wire together. Em outras palavras, a memória é você aumentar o peso de ligação de cada neurônio. E foi justamente isso que o modelo do McCulloch e o Pitts fizeram. Então, foi a primeira grande revolução disso. Ah, pessoal, vamos então modelar o cérebro. O camarada que fez isso é até, o nome é Rosenblatt, que deve ser um avô perdido aí do nosso querido Zé. Ele fez um software chamado Perceptrons, tá? E esse software foi completamente adotado pelas Forças Armadas, que começaram a dizer, oba, vamos ter soldados artificiais, pessoas que sabem atirar, matar, que é a primeira coisa que o pessoal pensa. Em paralelo, um camarada chamado Simon, tá? Ele anunciou que, olha, no Natal de dezembro de 56, eu criei a inteligência artificial, tá? Então, ele fez um programa chamado General Purpose Simulator, em que era basicamente um modelo que demonstrava teoremas. Então, na mesma época, já começou a concorrência. O pessoal que dizia que inteligência é você emular como funciona o cérebro e o pessoal que dizia, não, inteligência é você saber demonstrar teoremas. E foi daí que, poucos anos depois, surgiu a primeira conferência, o primeiro grupo de inteligência artificial, em que o termo foi criado, do Joseph McCarthy, que é o criador de uma linguagem chamada Lisp, que é uma linguagem que é usada até hoje e que demonstra teoremas. Bom, aquela empolgação toda, etc., e aí foi a primeira catástrofe. O pessoal do General Problem Solver descobriu que, beleza, eles são capazes de demonstrar teoremas, mas não são capazes de reconhecer uma cadeira se você virasse uma cadeira em 5 graus, tá? Em outras palavras, eles não conseguiam fazer nada que uma criança de um ano fosse capaz de fazer com maior tranquilidade. Foi o primeiro grande choque. Nunca tinha passado pela cabeça dessas pessoas que o que você faz com tanta espontaneidade como criança, na verdade, é incrivelmente difícil de fazer, tá? Então, isso destruiu o General Problem Solver. E vice-versa, o pessoal de Perceptrons, um sujeito chamado Marvin Minsky, demonstrou que, embora os primeiros testes tinham sido fantásticos, ele sabia reconhecer letras, etc., ele não sabia representar uma simples expressão XOR, que é uma expressão lógica. Então, não servia para absolutamente nada. Então, destruição mútua, e isso foi o primeiro inverno nuclear, tá? Então, durante, todo mundo desistiu, achou que aquele negócio não servia para nada, E durante 10 anos não teve nenhuma atividade. Tá? Eu li o livro Perceptrons, por exemplo, que Marvin Minsky e o Samuel Papert usaram para destruir. Até por coincidência, alguns anos depois, eu conheci o Samuel Papert. Tá? Uma catástrofe. E aí, quando é que ressurgiu? Na década de 80. Na década de 80, o Japão era a grande potência tecnológica. E ele anunciou o projeto de quinta geração, que ele ia usar supercomputadores e uma coisa chamada Expert Systems. O que era Expert Systems? Era recuperar a ideia do General Problem Solver, mas para uma área específica. Eu, por exemplo, vou modelar o Luiz. Então, eu faço entrevistas longas com o Luiz, pego do Luiz todas as regras que o Luiz usa, boto num programa de computador, então eu capturei a essência do Luiz. Então a ideia deles é, vou capturar a essência de um neurocientista, vou capturar a essência de um médico, de um engenheiro, e com isso ter vários sistemas especialistas. Isso foi uma coisa que você não tem ideia. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi justamente nessa época. O que hoje é Google, Apple, não sei o que lá, era IntelliCorp, IntelliAgent, etc. Só tinha empresas que vendiam Expert Systems, tá? E, de uma maneira quase que clandestina, aquele pessoal que tinha sido destruído no Perceptrons concluiu que o Marvin Minsky tinha feito uma safadeza com eles, porque aquilo era a primeira rede neural, mas ela só tinha um nível, tá? E, na verdade, eles sacaram que se a rede neural tivesse mais de um nível, toda aquela demonstração que tinha sido usada para destruir era furada. Essa turma, tá, eles só recebiam uma, digamos, apoio mínimo da Universidade de Toronto. Fugiu tudo para o Canadá. Tá? E é esse grupinho que, sofrendo muito e com muito poucos recursos, manteve acesa a chama de modelagem de cérebro. Aí, de novo, a Expert System foi uma catástrofe. O Japão não virou a grande potência tecnológica mundial. Segundo inverno nuclear, década de 90 não aconteceu nada, década de 2000 não aconteceu nada. E aí chegamos à década de 2009 com justamente o concurso do Netflix. Tá? E a partir daí, um sujeito chamado Geoffrey Hinton, tá, que era da Universidade de Toronto, com técnicas que aí ele chamou de Deep Learning, Deep porque é a mesma rede neural, mas com vários níveis, tá? Começou a destruir. E isso também foi reforçado aí pelo Big Data, porque o que acontece é que, com o aparecimento do Google, o conjunto de dados que você tinha para treinar essas redes neurais mais profundas era inacreditável, tá? E aí as pessoas começaram a descobrir, por exemplo, no caso da tradução, que fazia uma diferença monumental você trabalhar, em vez de 300 mil dados, como as pessoas faziam, 30 milhões de dados, como era o sonho delas, e com o Google com 300 milhões de dados.
Que é o que eu lembro da minha época de redes neurais, realmente. De dados muito limitados, você não conseguia fazer absolutamente nada, né?
Então, e aí foi o grande choque, que é more is different. Quer dizer, uma das coisas que é interessante no caso da inteligência artificial é que os algoritmos em si não são muito sofisticados. O que ficou incrível é a disponibilidade de mais dados melhora fantasticamente a qualidade.
E você acha que isso tem ao longo do tempo, Mário, para fechar esse bloco mais técnico, aproximado o pessoal de machine learning do pessoal de otimização, ou você vê isso ainda como sendo duas técnicas concorrentes?
Não. E aí é o que acontece. No momento, ódio total. Tá? Isso também tem razões históricas. Por quê? O pessoal de analytics, tá, eles trataram muito mal o pessoal de redes neurais. Então, houve uma separação, tá? E essa separação só está sendo vencida agora com o surgimento daquele famoso AlphaGo, o modelo que jogava Go. Então, em termos de aplicações de inteligência artificial, a primeira grande aplicação de inteligência artificial é justamente o que a gente comentou da Amazon Netflix, é prever, tá? Então, eu sou capaz de pegar um monte de dados, eu sou capaz de identificar desses dados anomalias ou ser capaz de fazer previsão. Por exemplo, os bancos usam para fazer crédito. As empresas distribuidoras usam para verificar onde tem gato.
você usa para... É que era isso que eu ia te perguntar, no setor elétrico,
exatamente,
como é que esse assunto entra?
O setor elétrico é um que qualquer coisa que você utilize, previsão, tá? É um negócio que você...
Por exemplo, recursos de renováveis, né? Deve ser uma festa isso.
É, por exemplo, uma das grandes aplicações do próprio Google foi fazer previsão de eólica, tá? De produção eólica. Então, a primeira geração é a geração de fazer previsões. O Andrew Ng, tá, que é um dos papas da inteligência artificial, ele costuma dizer o seguinte, que hoje em dia, tudo que um ser humano faz em um segundo, e em um segundo são coisas fantásticas, você dirige, você é capaz de tomar decisões, você é capaz de ler um texto, as redes neurais são capazes de fazer. Quer dizer, todo mundo que tem empregos em que depende de você em um segundo olhar, está torrado porque... Isso é muita gente, isso é mais ou menos 40% da população que está torrado porque as redes neurais resolveram, tá? Agora, vamos para a segunda geração. Em termos agora, voltando ao setor elétrico. Além de fazer uma identificação de padrões, o que, que eu quero? Eu quero criar cenários porque nós sabemos que nós queremos prever o futuro. E para criar cenários é que surgiu uma outra técnica chamada Generative Adversarial Networks, que é o seguinte... Eu chego e quero fazer, por exemplo, um quadro de Portinari perfeito. Então, eu crio duas inteligências artificiais, o falsário e o detetive. Então, o falsário chega e cria um quadro de Portinari. O detetive olha, cara, isso aqui não é um Portinari de jeito nenhum, isso é um Picasso. Aí, a inteligência artificial do falsário leva um cacete e tenta melhorar, tá? Então, o jogo é o falsário melhorando cada vez mais os quadros, o detetive melhorando cada vez mais a capacidade de discriminar e, para surpresa geral, isso é uma técnica criada pelo Ian Goodfellow, num tempo ridiculamente pequeno, você consegue quadros de Portinari perfeitos. Essa é a origem dos famosos deepfakes, tá? Quer dizer, hoje em dia você sabe que você consegue gerar figuras que são indistinguíveis de figuras de seres humanos e, além disso, consegue fazer filmes que são indistinguíveis. Então, essa é uma das coisas mais assustadoras em termos de impacto para a sociedade, mas, por exemplo, para o setor elétrico, aí voltando ao nosso tema favorito, você, com isso, consegue, por exemplo, fazer modelagem de eólicas fantásticas, porque você consegue, usando a técnica de um detetive que diz, isso não é eólica nem aqui nem lá em casa, e o outro que diz, deixa eu tentar de novo, você consegue extrair dos dados históricos da eólica a capacidade de fazer cenários da eólica.
E essas coisas estão acontecendo hoje.
Estão acontecendo hoje, tá? Hoje você já está usando isso rotineiramente.
Operadores de sistemas de vários TSOs, por exemplo, na Europa, a gente vê, Mário, né, em nossos trabalhos por aí, que a turma já utiliza dessas técnicas para fazer provisão de recurso e que até servem para entrar nos modelos de despacho, para fazer despacho de curto prazo, unit commitment, sob incerteza.
Exatamente. E agora, a terceira fase, que é o seguinte. Eu sou capaz agora de criar futuros. Agora é o que eu tenho que fazer, tomar decisões sobre esses futuros. E tomar decisões sobre esses futuros é, eu tomo uma decisão sob incerteza, ocorre alguma coisa, eu tomo outra decisão, ocorre alguma coisa. Então, o santo grau, o que define quase todas as atividades do mundo é processos de decisões sequenciais, em que acontece alguma coisa, eu tomo decisão, acontece outra coisa, eu tomo decisão, sob incerteza, tá? E quem começou a vencer essa barreira de processos de decisão sob incerteza foi justamente o pessoal do DeepMind. Quer dizer, qual é o ambiente em que eu tenho esse processo de decisões sequenciais, mas o ambiente controlado? Jogos, por exemplo, xadrez ou, por exemplo, Go, tá? E Go, em particular, era o jogo considerado mais difícil, era unânime em todos os pesquisadores que nem em 30 anos você conseguiria fazer um bom programa que jogasse Go. E a DeepMind não só conseguiu, eu recomendo todo mundo que veja o documentário Netflix, como conseguiu num tempo ridículo e foi direto e derrotou o maior jogador de Go no mundo. Nós aqui no Ocidente não estamos muito acostumados para Go, mas na Ásia foi um negócio assim inacreditável. Aí as pessoas ficaram chocadas e a DeepMind usou uma técnica chamada Reinforcement Learning, que é justamente uma emulação desse processo de decisões sequenciais. Houve uma ciumeira, disseram que não, que eles deviam ter feito alguma coisa, usaram a experiência humana. Aí a DeepMind chegou a, jacaré, Então, fez um outro programa chamado Alfa Zero, que não tinha nenhum conhecimento de jogadas humanas de Go, e botou um jogador de inteligência artificial jogando contra o outro. Eles sozinhos descobriram regras de jogar Go muito melhores que nós humanos temos, e aquele programa AlphaGo, que tinha derrotado o campeão mundial, quando jogou contra o Alfa Zero derrotou o AlphaGo por 100 a 0. Então, você agora está com um nível de inteligência absolutamente sobrenatural. Você está falando de inteligência, ordens de grandeza maiores do que jogadores humanos. Aí disseram, não, o camarada dormiu com o rádio ligado, por aí deve ter uma coisa escondida. Aí o camarada disse, aí é Jacaré 2? Muito bem, me dá 2 dias, escolhem 5 jogos, tá? E em 2 dias o AlphaGo aprendeu a jogar 5 jogos diferentes e se tornou nível mundial em 5 jogos. Aí as pessoas começaram a achar que agora entendemos por que o Google pagou $600 milhões para uma empresa de 12 pessoas que era DeepMind. E aí a terceira onda, que é Reinforcement Learning, começou a assustar as pessoas e a partir daí começou a discussão. Bom, isso vai ser inteligência artificial geral? E aí é que volta então a ligação com a otimização. Essa técnica de que foi usada no AlphaGo, que tem esse nome bonitão, Reinforcement Learning, não é nada mais, nada menos da nossa conhecidíssima programação dinâmica estocástica, em que a gente usa para operar reservatórios.
Quer dizer, a gente sai de um ambiente onde, passo número um, macro falando, né? Dado para extrair informação a partir de dados, para um passo dois mais macro, que é tomar decisões a partir da informação que é extraída dos dados. E que é o mundo algorítmico que a gente aqui no setor elétrico vive sempre na operação, que é o seu exemplo.
Isso, que é, na verdade, para não só, digamos, no nosso setor elétrico, mas qualquer atividade. Quer dizer, um banco, quando vai fazer investimentos, uma empresa, quando está construindo, você mesmo que toma as decisões na sua vida, a nossa vida é tomar decisões sob incerteza. Então, houve um interesse muito grande, e aí é que é uma coisa interessante, porque volta de novo a birra do pessoal de machine learning, de modelagem de cérebro, com o pessoal de otimização. Quando você olha no detalhe o que eles estão fazendo, eles estão usando uma técnica chamada programação dinâmica, em que você tenta diferentes estratégias, diferentes tipos de decisões, conforme o estado do sistema. No caso de um jogo, conforme está o tabuleiro. No caso de um reservatório, conforme estão os níveis dos reservatórios, tá certo? Tudo é a mesma coisa. Eu conheço o estado do mundo e a partir do estado do mundo eu tomo decisões. E quando você olha em mais detalhe, é muito parecido com, por exemplo, as técnicas de programação dinâmica dual que nós da PSR desenvolvemos e aplicamos nossos modelos. É surpreendentemente parecido. Tanto assim que você volta e diz, gente, esse negócio, será que ninguém notou que era parecido? Aí você volta 20 anos atrás, o pessoal de otimização, tá? Quando o pessoal de cérebro começou a falar dessas coisas, disse, ah, vocês são uns idiotas, tá? Eu tenho as minhas técnicas analíticas lindonas. Agora chegou a hora do troco, tá? Então, o pessoal de machine learning diz, eu não preciso de vocês de otimização, porque através das minhas tentativas de simulação, jogando uma inteligência artificial contra outra, eu consigo deduzir como é o mundo. E como tudo na vida, as duas posições radicais são ineficientes. Então, se você olhar de uma maneira mais racional, o que acontece? O nosso mundo de modelos analíticos, ele é o mundo em que a gente tem uma representação extremamente eficiente da natureza, porque eu já boto as equações dos reservatórios, já boto as equações da demanda, mas nós somos pouco abertos sobre o que o mundo está tentando contar para a gente. Porque, por exemplo, a única coisa que a gente faz é pegar os dados históricos de vazões e usar isso para extrair um modelo, tá? De como funciona São Pedro. Mas a gente, a partir daí, bola para frente, e se São Pedro de verdade está dando a dica através dos dados que o mundo não é assim, nós somos surdos em relação a isso. O pessoal de machine learning está no outro extremo. Eles são completamente abertos ao que o mundo quer dizer, eles estão sempre antenados ao que São Pedro na vida real está querendo dizer, mas em compensação levam um tempo miserável para descobrir que você não pode ficar com o reservatório abaixo de zero. Você não pode gerar mais do que a potência da usina.
Falta uma restrição.
Exatamente. E o ideal é você combinar esses dois mundos. E o melhor exemplo da combinação desses dois mundos é carro que dirige sozinho. Então, como é que funciona um carro que dirige sozinho? Você usa machine learning para identificar o que são os objetos em torno de você. Então, você tem primeiro o GPS para saber onde é que está o carro, você usa as televisões, os radares para identificar, isso daqui é um sinal, isso daqui é uma criança, isso daqui é uma bola, criança sempre vai atrás de bola, etc. Essa informação vai agora para o modelo do carro. O modelo do carro é um modelo analítico, inclusive é o grande segredo das fábricas de carro.
De otimização formal, de tomada de decisão.
Segundo equações, e ele representa o fato de que se eu mexer o guidão do carro um grau, o carro vai nessa direção porque ele sabe como é que o pneu faz aderência, etc. A partir daí você entra no modelo de otimização, que é eu quero agora andar mais 3 metros. Você anda mais 3 metros, resolve o modelo de otimização, volta agora para examinar o mundo. O mundo você identifica, categoriza os objetos. Ih, a bola está correndo no meio da rua, dali a pouco vem uma criança atrás, então eu vou desviar meu carro. É essa combinação é que é eficiente. A mesma maneira, os modelos, por exemplo, de operação, você usa modelos analíticos, mas passa a ser mais aberto em relação às informações do mundo. E isso daí é o estado da arte, é onde todo mundo está investindo. E, curiosamente, o nosso setor de energia é um setor em que essa maneira de pensar é uma maneira muito natural.
E quando a gente junta isso, eu fico pensando em relação a oportunidades de negócios concretas, além da previsão, que até é muito mais para uma tomada de decisão sequencial, né, previsão de um recurso, mas eu imagino a farra que isso pode ser para ambientes que tenham trades em intervalos de tempos muito curtos, como high frequency trading e outras técnicas de comercialização, até mesmo para fazer um matching, quem sabe um dia até automatizado, entre o vendedor e o comprador com uma transação até segura, até numa coisa que é fora dessa conversa, que é o blockchain, que a gente vai conversar sobre isso mais à frente num outro podcast. Como é que você tem visto isso?
Então, esse processo, o que acontece? Esse processo é extremamente rápido, quer dizer, você pode, da mesma maneira que você controla um carro, você pode controlar, por exemplo, um avião F-16. Quer dizer, os aviões, por exemplo, de hoje, eles são capazes de fazer manobras muito mais rápidas do que o ser humano consegue aguentar dentro do avião, tá? Então, o grande limite do avião é que se ele fizer uma curva na velocidade que ele pode, o cérebro do piloto vira geleia e, de modo geral, isso não é muito boa ideia. Então, por exemplo, uma coisa que vai acontecer é que aviões e todos esses instrumentos vão ser pilotados automaticamente. E isso vai levar a coisas, de um lado, inacreditáveis, quer dizer, você vai ter espaçonaves absolutamente automáticas, e por outro lado, coisas muito perigosas, porque eles são capazes de tempos de reação infinitamente mais rápidos do que os nossos. Mas não tem jeito. Quer dizer, a capacidade de tomar decisões sob incerteza supera a capacidade de processamento humano, como aliás acontece naqueles tradings milimétricos em que o camarada fica disputando meio metro de cabo de fibra ótica por causa da velocidade da luz.
Mário, essa conversa ela realmente está incrível, acho que a gente pode falar horas aqui. Tem dois temas que eu não quero deixar de te perguntar. Escutando você falar, eu estava fascinado aqui pensando, né? Hoje a gente tem o táxi brigando com o Uber e talvez amanhã os dois estejam juntos brigando contra os carros autônomos, né? E no limite, se tudo pode ser automatizado, substituído por algoritmos, seja de machine learning, seja de analytics mesmo, como é que fica a força de trabalho humana mesmo? O que a gente vai fazer da vida, Mário?
essa sempre é uma preocupação. Então, a primeira coisa é, no momento, tá, isso são ferramentas que só ajudam. Até uma coisa interessante, porque a maior parte das pessoas tem aquela ideia de que não, o ser humano é que pensa e o computador é que faz as coisas rotineiras. Nós, no setor elétrico, sabemos que é o contrário. Quer dizer, os modelos, por exemplo, de otimização que controlam os reservatórios, os modelos que controlam a rede elétrica, são muito mais inteligentes do que a gente. Tá? Então, a capacidade do ser humano é uma capacidade de reconhecer padrões, é uma capacidade de decidir estratégias. Mas isso não significa que mesmo essas capacidades você não consiga superar. A máquina vai ser uma parceira, por exemplo, para descoberta de novos remédios ou para identificação de novos teoremas. E isso vai levar a um desafio que a humanidade vai ter, mas é um desafio legal. Mas hoje mesmo, se você for honesto, por exemplo, quantas pessoas são capazes de entender a matemática de string theory? Tá? É importante lembrar que o QI...
Você!
Não. É importante lembrar que o QI médio de um físico teórico hoje é 170. Tá? Então, a string theory em particular é uma técnica matemática, o pessoal brinca, né, que é uma técnica do século 23 que foi parar no século 21. Então, nós, seres humanos individuais, já há muito tempo não entendemos como funciona o mundo. Tá? O que acontece é que a complexidade do mundo vem da ação cooperativa de milhões de pessoas. Quer dizer, há estimativas, por exemplo, que o conhecimento necessário para você reconstituir a sociedade como é da ordem de 4 milhões de pessoas. Tá? Então, é muito interessante porque a gente é que tem a ilusão que nós sabemos mais e que somos mais competentes do que efetivamente. Cara, a gente não sabe nem como funciona a carga de pressão de uma caneta, tá? Então, e é muito interessante, quando você para pensar, tudo bem, vou começar a civilização de novo, tá? É uma quantidade de conhecimento fantástica. Então, essas, digamos, ferramentas vêm para, na verdade, auxiliar, alavancar a inteligência coletiva da humanidade, que é o que efetivamente faz essa coisa ir para frente.
Legal.
Nós somos buscadores de nós.
Ótimo, Mário. Olha, para fechar, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu sei que você tem se dedicado muito a isso, a tentar trabalhar nesse gap que existe entre o pessoal de Data Science, o pessoal de Analytics, entre Machine Learning e otimização. E hoje aqui, como é que você vê o posicionamento mesmo das ferramentas, que é até um pouquinho da PSR, mas que o próprio, esse próprio fechamento do gap pode oferecer ao setor? O que a gente está fazendo? Conta para a turma aí um pouquinho.
Então, a primeira coisa foi, nós temos uma parceria com a Konomi, que é uma empresa absolutamente sensacional. Inclusive, o exemplo que eu dei do Portinari é uma das atividades da Konomi. Quer dizer, a Konomi desenvolveu um software para justamente autenticar Portinaris. Então, a Konomi é uma empresa que trabalha em áreas interessantíssimas, descoberta de remédios, etc. E nós fizemos uma parceria visando duas coisas, visando aplicações no setor elétrico, estamos identificando oportunidades na parte de previsão, na parte de identificação de gatos, na parte de modelagem de renováveis, Exato, né? E também trabalhando junto nessa unificação dos modelos de otimização estocástica com machine learning, tentando encontrar o sweet spot, que é o meio dessas coisas. É uma turma altamente qualificada, turma que gosta muito de pesquisa, então nós temos atividades não só profissionais de aplicações, mas atividades de desenvolvimento, atividade de formação de pessoal. Quer dizer, só terminando com uma piada, que o camarada diz, olha, é tudo bem esse negócio de inteligência artificial, mas também fabricar inteligência natural, tá? É uma coisa que o ser humano é muito bom e não precisa de gente especializada para fazer isso. Tá?
Muito bom.
Então ainda temos algumas vantagens.
Muito bom, mas é um privilégio a gente conseguir atuar nessa área de inovação, que é uma área realmente muito nova, onde tem muito trabalho para ser feito, muita pesquisa. E realmente, Mário, eu acho que você é a pessoa que tem as melhores características para juntar, eu acho, essas duas turmas, fechar esse gap e gerar valor aí para todo o setor energético, né? Que a gente pode falar em gás, pode falar em outras coisas também, petróleo.
Ele foi pago da região, Luiz. Eu agradeço a gentileza, mas na verdade a grande vantagem é que eu sou velho, eu vi essas três gerações aparecerem, então eu acho assim, eu estou muito entusiasmado. Vários problemas que a gente teve nos dois outros invernos foram resolvidos, mas é até interessante porque, por exemplo, existe uma nova empolgação. O próprio pessoal do DeepMind está com problemas agora com o Google, porque eles querem fazer o General Intelligence. E o Google está dizendo, menos, vamos agora fazer mais aplicações, né? Muito então, é realmente uma coisa muito desafiadora.
Muito bom. Olha, Mário, muito obrigado. Foi um prazer.
Obrigado a vocês.
Tê-lo conosco mais uma vez nesse EnergyCast da PSR. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um abraço.
Abração.